nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te adoramos porque tu és o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Nós te louvamos por aquilo que tu és e pelas tuas obras, te louvamos pelas tuas perfeições, pela maneira como tu sustentas a tua criação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para com os teus filhos. Te agradecemos pelo dia de hoje, que podemos nos reunir com os irmãos para te adorar em conjunto. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de fazer isso, pelo livre acesso à tua palavra. Abençoa-nos aqui. Abençoa os irmãos que gostariam de vir e não puderam. Abençoa as crianças lá embaixo, aqueles que estarão cuidando, ensinando a elas. Abençoa-nos aqui agora também, que possamos estar atentos à tua palavra, com os corações voltados para aquilo que tu nos ensinas através dela. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler em Efésios capítulo 5, o trechinho que tenho lido das últimas vezes, começando no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós temos estudado aqui esse trecho de Efésios 5, porque ele dá mais detalhes a respeito do papel do marido no lar, embora nós estejamos, na verdade, estudando Colossenses, capítulo 3, versículo 19, né? Alguns talvez já tenham esquecido, mas maridos, amai vossas esposas, não as trateis com amargura, né? E a gente viu mais detalhes aqui, falando sobre o papel do marido. Nós vimos que, basicamente, a função do marido é de conduzir o lar, de liderar, de ser o líder, ou a Bíblia usa essa palavra, cabeça, no lar, e como ele deve fazer, amando a esposa. E a esposa deve ser uma auxiliadora, e como ela deve fazer isso? Seguindo o marido. E os dois, nós já vimos na semana anterior, os dois devem ser companheiros um do outro, deve haver companheirismo. Ninguém faz companhia para o outro e o outro não faz companhia para um, sempre recíproco. É claro que podemos ter uma companhia simplesmente física e não emocional, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de amar e de auxiliar, né? Nós vimos que o papel do marido é de cuidar tanto da parte física como espiritual da esposa, né? Nós vimos de santificar, o papel que ele teria de santificar a esposa e os filhos, e na última vez nós vimos, falando a respeito do corpo, que aquele que ama a esposa se ama a si mesmo, né? Porque ninguém cuida, eles são um corpo só, e ninguém deixa de cuidar do próprio corpo, né? Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E nós vimos esse cuida, é uma palavra que aparece só duas vezes no Novo Testamento, aí em 1 Tessalonicenses, falando ou da mãe ou da ama que acaricia os filhos. E nós vimos que essa palavra vem de uma outra que quer dizer aquecer. A ideia é cuidar com carinho, essa é a ideia que transmite, e é dessa maneira que os maridos devem tratar a esposa, como vaso mais fraco. Isso nós já vimos, né? Nós já vimos que os maridos que colocam, então, os seus interesses, o seu conforto, visando a si antes da família, na verdade está ofendendo a Deus, não está fazendo aquilo que Deus quer. Então é fundamental que o marido coloque o bem-estar da família antes do seu, o conforto da família antes do seu, os interesses da família antes dos seus. O cristão sério faz isso. Nós vimos que quando o marido exerce o seu papel e a mulher o seu, cada um é responsável diante de Deus. A Bíblia fala que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus, não é? Como eu falei, eu não sei bem como é que é esta prestação de contas, assim como não sei como são os galardões, mas não vai ser brincadeira. A coisa é séria quando nós tivermos que prestar contas daquilo que nós fizermos ou fizemos aqui diante de Deus, né? Então, na verdade, o papel do marido é amar a esposa. Essa é a ordem. Em nenhum lugar fala que a esposa deve se esforçar para que o marido, fazer com que o marido a ame. Nós vimos o que a esposa deve é não conseguir fazer com que o marido deixe de amá-la. Por mais que ela faça tudo errado, o marido não pode deixar de amá-la. Ela não vai conseguir fazer com que eu deixe de amá-la. Essa é a posição do marido, independentemente do comportamento ou do que ela vier a fazer. E por que isso? Porque é a ordem do Senhor, e o Senhor não condicionou essa ordem ao comportamento da esposa. A mesma coisa a esposa. Ela deve ser submissa. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o marido deve forçá-la à submissão. Eles não têm que submeter as suas esposas à sua direção, em nenhum lugar. A ordem é para a esposa: vocês sejam submissas. E, na verdade, o marido não tem que fazê-la submissa. O que ele tem é que não conseguir torná-la em submissa. Ele não pode conseguir fazer com que ela deixe de ser submissa. Por mais omisso que ele seja, por mais que o comportamento dele seja ruim e que ele a trate mal, ela continua sendo submissa. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor. Então, na verdade, a ordem de amar e de ser submissa, a ordem de direcionar o lar e a ordem de seguir, na verdade, são dadas para o marido e para a esposa, independentemente do comportamento do cônjuge. Então, os cônjuges devem obedecer e o outro cônjuge não pode fazer com que ele deixe de obedecer. Essa é a ideia. Na verdade, com isso, nós não podemos ficar testando o cônjuge, né? Eu vou agir tão mal que ele vai acabar ele vai deixar de me amar. Ou a esposa, eu vou fazer com que ela seja insubmissa, de tanto que eu vou perturbar a vida dela. Não pode, por quê? Porque é obrigação também nossa ajudar o cônjuge a cumprir o seu papel. Embora não seja papel da mulher fazer com que o marido a ame, ela deve facilitar isso para ele. Embora não seja papel do marido fazer com que a esposa seja submissa, ele deve facilitar isso para ela, porque nós temos que nos estimular ao amor e às boas obras, como fala em Hebreus 10. O que é o amor e as boas obras? É aquilo que Deus manda fazer. É a vontade de Deus. Então, se ele deu essa ordem para o cônjuge, eu tenho que estimulá-lo a que cumpra bem a ordem que ele recebeu. Então, o marido é responsável por amar a esposa é responsável por ser submissa, e vão prestar contas de si mesmos a Deus. Mas os dois também são responsáveis por facilitar o papel do cônjuge, e os dois vão prestar contas por isso. Será que eu só cumpri o meu papel, ou eu cumpri o meu papel e ajudei o cônjuge a cumprir o dele? Nós temos que ter isso em mente, não podemos esquecer do nosso papel e da ajuda, e é parte do nosso papel ajudar o cônjuge. Aqui nós lemos nesse trechinho mesmo, fala que no versículo 23, fala que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós vimos da última vez que cabeça, alguns autores tentam dizer que cabeça teria a ideia de fonte ou origem, né? Nós vimos que não há base bíblica para isso. No grego comum daquela época não tinha esse emprego. Na Bíblia sempre aparece cabeça como uma posição de autoridade ou uma posição de direção. Nós vimos que vem de lá as nossas palavras em português, encéfalo, eletroencefalograma, cefaleia ou massa encefálica, tudo isso vem de lá. E a ideia é de cabeça mesmo, daquilo que dirige o nosso corpo, né? Isso aí nós já vimos. A Bíblia fala que o marido é o cabeça, não que seria bom que fosse, ou que todos seriam beneficiados por isso, né? O marido não deveria ser o cabeça, ele é. Se ele não é, ele está desobedecendo a Deus. Se a mulher está liderando o lar, ela está desobedecendo a Deus. O marido é, não deveria ser. Nós às vezes pensamos, não, seria bom se ele fosse, né, o cabeça, seria bom para todos, para o marido, para a mulher, para a família, seria um bom testemunho. Nada disso deve ser o alvo. Isso tudo vem como consequência. O alvo é obedecer e agradar a Deus. Esse é o alvo. O resto vem como subproduto disso, mas o resto não é buscado. O que é buscado é a obediência e a glória de Deus. E daí o marido vai ser beneficiado, a esposa e todo mundo, né? Então, o marido é a cabeça. Nós vimos que, normalmente, num casal cristão, cada vez mais vai havendo concordância. As ideias vão ficando semelhantes, como os alvos são semelhantes, como o Senhor é o mesmo, normalmente fica cada vez mais fácil a tomada de decisões. Por quê? Porque há concordância, há pontos de vista semelhantes. Quando, então, a mulher deve ser submissa? Quando há o impasse, quando há divergência, quando o marido quer ir para um lado e ela quer ir para o outro. Nós citamos aqui o C.S. Lewis falando, numa situação dessa nós temos algumas alternativas, né? A primeira seria o quê? Votação. Nesse caso não funciona porque são dois, nunca vai haver maioria. Ou outra alternativa, cada um vai para um lado, vocês se separam e cada um vive a sua vida. Essa alternativa também para um casal cristão está fora de discussão. Claro que os não cristãos podem fazer outras alternativas, sorteio, uma vez um decide, outra vez outro decide, mas isso vai dar mais briga do que se fosse diferente, porque uma decisão é sem importância e a seguinte é importante. E a importante chegou que sou eu que decido e a outra não tem importância. Então, sempre vai haver divergência. No casal cristão, Deus já falou, siga o marido, porque ele é melhor, porque é mais inteligente, porque é mais bem preparado. É isso que a Bíblia fala? Não. Só siga o marido. A mulher pode ser mais preparada, mais inteligente, e o marido deve usar todo o potencial da mulher. Mas o direcionamento, a decisão continua sendo dele. Então, se a mulher conhece a administração, é boa em finanças, é perfeitamente natural e até ele deve usá-la para cuidar da parte financeira do lar. O que que diz cuidar da parte financeira? Está tudo em ordem, ela sabe como é que estão as contas no banco, está tudo direitinho. Mas as decisões daquilo que deve ser gasto e onde deve ser gasto são do marido. Então ela vai chegar e mostrar, olha, você quer comprar isso aqui, mas nós vamos ficar no vermelho, a situação é essa. Ela pode mostrar para ele claramente a situação, porque ele é organizado e ele é bagunceiro. Mas ele tem que decidir. O fato dela ficar com as finanças não significa ela decide. Não, ela só segue as decisões. O marido, embora ela organize, então o marido deve usar a esposa para isso. Mas ela não pode ficar com o peso das decisões finais. Nós vimos que, então, Ser líder não é um privilégio do qual o homem possa abrir mão, é uma ordem. Ele não pode ser bonzinho e falar, olha, eu quero que a minha mulher dirija a minha casa. Isso provavelmente é o que a maioria gostaria, quer ficar, quer sombra e água fresca, na verdade, quer se acomodar. Mas não, tem que assumir as responsabilidades, nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre como exercer e como não exercer a liderança. Eu acho muito importante esse aspecto. Vamos abrir então lá em Mateus capítulo 20, aparece também em Marcos capítulo 10. Vamos ver aqui Mateus 20. Eu vou ler o contexto. Eu acho esse episódio muito interessante porque nós ficamos analisando, olha como eles são, mas não são eles que são, nós somos. Então vamos ver que nós faríamos exatamente a mesma coisa que eles fariam. Vamos nos analisar nisso aqui. Eu vou ler o episódio começando no versículo 20 também. Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Na verdade, aqui fala que foi a mãe que foi junto com os filhos. Em Marcos fala que os filhos pediram. Na verdade, é possível que os filhos tenham ido e a mãe tenha falado. Agora ele já dá a resposta para os três ou para os dois. Não sabeis o que pedis, o que vocês estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí seria os dois respondendo, podemos. Na verdade, Jesus foi muito gentil e muito delicado com eles. Eles sabiam que eles estavam pedindo errado, não sabiam isso que ele falou, não sabiam o que estavam pedindo e não sabiam o que estavam respondendo. E Jesus sempre continuou sendo gentil com eles, né? Ele só falou lá, vocês não sabem o que estão pedindo, né? Eles responderam, podemos. Então ele disse, bebereis o meu cálice, só que é no outro sentido, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. É interessante esse episódio, só para a gente ver o contexto, né? Na verdade, os discípulos, eles imaginavam que a obra de Jesus Cristo fosse ser um pouquinho diferente. Às vezes a gente tem a visão toda da obra de Jesus Cristo e a gente critica, mas como é que eles não viam isso? Mas eles não estavam vendo. É interessante que a ideia parece que ficou na cabeça dos discípulos seria de alguma coisa que ele ia fazer com Israel. Alguns autores falam que eles esperavam que fosse restaurado o reino de Davi. Então eles esperavam que Jesus Cristo fosse fazer isso. Quando os dois discípulos no caminho de Emaús, já depois da crucificação e da ressurreição, no caminho estavam falando, Jesus Cristo perguntou, o que vocês estão conversando? Falei, mas não sabe. E daí pergunta, e daí eles falam, e nós esperávamos que fosse ele que viesse redimir Israel. Mas já é o terceiro dia. Já foram 3 dias que isso aconteceu e até agora nada. É verdade que algumas mulheres foram lá, falaram com anjos e disseram que ele não estava lá. Daí ele se deu a conhecer. Mas é interessante que a visão era, quando eles falam que sentar à direita e à esquerda, é como se viesse restaurar Israel, e nós queremos posições de importância. Quando Jesus Cristo fala, vocês bebem o cálice que eu vou beber, quer dizer, vocês são capazes ou têm condições de passar por aquilo que eu vou passar? Essa era a ideia. Eles falam sim. Na verdade, eles não sabiam que quem ia ficar à direita e à esquerda eram dois ladrões, né? Daí a pouco. Aqui a situação é essa. É de humilhação e não tem nada de honra. Vocês são querendo dois lugares de honra. Vocês não sabem o que estão pedindo. Aqui vocês não vão ter honra. Né? Na verdade, depois a coisa é diferente. Primeiro Jesus Cristo passou pela humilhação, depois pela glorificação. Mas a ideia deles era diferente. E por que os outros ficaram bravos com eles? Inveja. Inveja. Porque se ele vai estar lá, significa que eu não vou estar lá. Então, uma direita, outra esquerda, como é que fica? Eu é que queria estar lá. Se a gente for se analisar, isso é natural. Nós queremos projeção, queremos posição de importância. E quando o outro está nessa posição de importância, a nossa carne inveja. E o que, que ele está falando? Não é assim. Daí ele vai explicar como é que deve ser na igreja. O que, que ele fala? Ele aproveitou esse episódio. No 24 fala, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. É interessante. Vocês sabem que os governadores dominam, os maiorais exercem autoridade. Os governadores, exatamente isso, a ideia dos dirigentes, né? Os maiorais, os que estão em postos elevados. Eles dominam, eles exercem autoridade. É interessante que, no original, no grego, ocorre a mesma coisa que ocorre no latim, né? A ideia, o verbo dominar, vem de senhor, né? Ou seria aqui de dominador, né? A própria palavra dominar, em latim, vem da palavra senhor. Nós já vimos aqui, senhor é dominus, né? Na verdade, essa palavra vem de casa, porque era uma época em que o dono da casa, na verdade, o sentido original não era só casa, era propriedade. Ele tinha autoridade total sobre aquela propriedade, sobre as pessoas e sobre as coisas. Daí vem dominus, vem de domus, que é casa, de onde vem doméstico, domicílio e coisas desse tipo. Nós já vimos aqui que domingo, o que, que é? Domingo é do Senhor, né? O dia do Senhor. Domingo vem de dominicus. Dominus é Senhor, dominicus é do Senhor. E desse dominicus vem domingo. A mesma coisa no grego, é a mesma palavra, uma na forma verbal, outra na forma substantiva. Senhor e dominar, em português não dá bem. Seria senhor e senhorear, talvez. Exatamente a mesma palavra. E a ideia é de poder, de mandar, de exercer autoridade mesmo. E aí ele fala, os governadores, eles dominam os maiorais, os que estão em postos elevados, eles exercem autoridade. E a ideia de autoridade era autoridade com poder. É a mesma palavra usada quando Jesus Cristo fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra, essa é autoridade. É autoridade implicando em poder. Não adianta eu falar para alguém, os seus pecados estão perdoados. Eles continuam não estando. Mas ele tinha poder. Quando ele falava, os seus pecados estão perdoados, eles estavam perdoados. Diante de Deus não existiam mais. Eu tenho autoridade para isso, eu tenho poder. Essa era a ideia. Então, ele fala o seguinte aqui. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Eles têm posição de importância e têm poder para exercer essa autoridade. Mas fala o seguinte... Não é assim entre vós, pelo contrário. É interessante, ele fala, no caso de vocês, é o contrário. A ideia das pessoas no mundo qual é? Eu quero estar numa posição acima dos outros. Eu quero estar numa posição de autoridade. É a mesma coisa que queriam os dois aí. Eu quero estar à tua direita e à tua esquerda. Eles não tinham entendido, como nós vimos os discípulos parece que não entenderam, inclusive depois que foram lá no túmulo, quando Maria Madalena voltou, os encontrou como tristes e chorando, e não acreditaram nela, Marcos fala. Eles não acreditaram, mas ele veio e ressuscitou. Não, nós achamos que ele vinha criar um reino aqui na terra, né? Eles não conseguiam acreditar ou não queriam acreditar. Eles estavam preocupados com as posições aqui na Terra. E esse é o natural. Nós queremos posições. Por quê? Porque eu decido. Essa é a nossa carne pecaminosa. Aqui fala, não é assim entre vós, quer dizer, entre os meus discípulos, entre os cristãos, e nós vamos ver, na igreja ou num lar cristão, não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, na igreja é o contrário. Na igreja não é para querer uma posição. Na igreja é para você querer servir o outro. Na igreja é para você considerar o outro superior a si mesmo, como fala lá em Filipenses 2, 3 e 4. Os outros superiores. Veja os interesses dos outros, não o seu só. Tem que colocar o outro em primeiro lugar. É interessante que fala, no caso de vocês não é assim, pelo contrário. Eu gostaria de chamar a atenção para esse mesmo verbo que aparece aí, que ele fala, os governadores dos povos os dominam. É o mesmo verbo que aparece na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, quando vai falar, ele está falando de presbíteros, né? Ele cita, eu vou ler cinco, os três primeiros versículos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, o que ele está rogando para os presbíteros? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos. Dominadores. Na verdade, aqui também é verbo como lá. Não como aqueles que dominam. Exatamente como tá, os governadores dominam. Fala, aqui vocês não façam como aqueles dominam. Pelo contrário. Vocês têm que se tornar modelo. Então, não é como dominadores, mas é como modelos do rebanho. É interessante que ali fala para não dominar, e aí está falando do contexto da igreja, mas também no contexto do lar é exatamente a mesma coisa. Na verdade, a função do presbítero, quando fala que ele é modelo, é mostrar como se vive ou como deve ser vivida a vida cristã. Essa é uma função básica do presbítero. Mostrar com a sua vida como deve ser vivida a vida cristã. E além disso, ele deve não só mostrar, não só dar o exemplo, mas ele deve ser capaz de ensinar aquilo que Deus ensina. Então ele tem que conhecer a palavra e ser capaz de ensinar aquilo que Deus ensina e viver aquilo que Deus ensina. Essa é a função básica. E a função dos presbíteros na igreja é a função do marido no lar. É interessante, todos conhecem, se a gente for para a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, que fala dos presbíteros, né? Lá a gente vê que essas características que são requeridas para o presbítero devem ser apresentadas em casa também. É interessante que, falando de como deve ser o presbítero, no versículo 4, fala que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, aí está falando que o presbítero deve saber governar a sua própria casa. Por quê? Porque essa é a função dele na igreja. Até, às vezes, tem comentários que falam, não, aqui fala a igreja, ele tem que cuidar da igreja, não governar. Não, ele tem que governar a igreja. É a mesma palavra. Se nós formos aqui, na mesma carta, que 1 Timóteo 5,17, se os irmãos quiserem ver, 5,17 fala, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Esse presidem é o mesmo verbo que está lá no capítulo 3, como governar, que governe bem a própria casa. Se alguém não sabe governar, é o mesmo verbo, só que aí está traduzido como presidir. Se a gente for para a primeira carta aos Tessalonicenses, um pouquinho para trás, eu estou indo para frente aí, um pouquinho para trás, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Presidem, mesma coisa, governam. O que, que eu estou tentando mostrar com isso? A função do indivíduo no lar é a mesma função do presbítero na igreja. O presbítero deve saber governar bem a sua própria casa para que ele possa governar bem a igreja. É função, a função é a mesma. Então, a função do presbítero é mostrar como viver aquilo que Deus ensina e também ensinar, e o marido deve fazer a mesma coisa em casa. O marido deve liderar o lar pela palavra e pelo exemplo. Nós já vimos que aí fala modelo. Eu gostaria de mostrar alguns outros pontos que falam isso por causa da insistência que Deus faz a esse respeito. Eu gostaria de começar por Filipenses. Filipenses capítulo 3. Isso, Filipenses 3. 17, Paulo falando: irmãos, sede imitadores meus. Vocês têm que me imitar, façam como eu faço. Por quê? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Modelo, eu sou um modelo, a maneira como eu faço deve ser imitada. É isso que ele está falando. Vamos lá para a primeira carta aos Tessalonicenses, 1:7, falando dos Tessalonicenses em relação aos outros. 1:7 fala: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Era uma igreja que servia de modelo para as outras. Vamos para a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 9, Paulo está falando dele mesmo. Ele está no meio de uma conversa, falando daqueles que andam desordenadamente, mas ele fala no versículo 9: porque não tivéssemos esse direito. Ele está falando do direito de ser sustentado pelos Tessalonicenses. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. A palavra exemplo é a mesma palavra que nós vimos lá em 1 Pedro, que é modelo. É a mesma coisa. Se a gente for para 1 Timóteo 4:12, é a mesma coisa. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele está falando do Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Padrão. Esse padrão é a mesma palavra lá, modelo, exemplo. Paulo sempre insiste, se a gente for ver em Tito a mesma coisa, Tito 2:7, ele fala a mesma coisa para o Tito. Vocês têm que ser modelo, exemplo, padrão, é para ser imitado. Então, o presbítero na igreja, o marido no lar, ele deve liderar sendo um modelo. Não porque ele não tem autoridade. Ele tem autoridade. Ele tem a obrigação de dar as diretrizes. A autoridade dele vem de onde? De Deus. Não que ele vá forçar ou usar a força para que os outros sigam. Como é num exército, por exemplo. Como é aí na vida civil. Uma autoridade dá uma ordem, é para cumprir, mesmo que não queira. Não. Na igreja, num lar cristão, não é assim. Os outros devem cumprir por quê? Porque Deus mandou, deu autoridade. Quando a gente chega aqui, eu vou ler só um versículo de Hebreus, capítulo 13, só para terem uma ideia, aí no caso do presbítero, fala o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, porque velam por vossa alma como quem deve prestar contas. A ordem é: obedeçam. Quer dizer, eu estou dando autoridade para eles darem o direcionamento. Eles não vão forçar vocês a obedecerem, mas vocês devem obedecer. A mesma coisa em casa. O marido não vai forçar a esposa a ser submissa. A ordem é para ela, que ela seja a submissa. Então, o marido deve dar as diretrizes e assumir a responsabilidade pelas consequências. O que que fala ali dos presbíteros? Como quem vai prestar contas. Prestar contas é assumir a responsabilidade. Então, o líder decide por onde os liderados devem caminhar e ele é responsável por tudo que acontecer. Os problemas que acontecerem, ele vai ter que resolver. Deu errado, ele vai arcar com as consequências. Ele é que tem que dar a solução, seja o que for que aconteceu. O fato do indivíduo ter que decidir não significa que ele deva decidir sozinho. Vamos ler só três versículos de Provérbios. Vou passar bem rapidamente, só nesses três versículos de Provérbios. Vamos começar no capítulo 11. Provérbios 11, 14 fala: não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vamos para o capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Vamos para o capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Ali fala em segurança, sabedoria e bom êxito. O marido ou o líder deve decidir. Isso não quer dizer que ele deva decidir sozinho. Ele deve ouvir as pessoas. Provérbios aconselha, fala na multidão de conselheiros: ouça os outros. Ouvir não quer dizer acatar, seguir. Ouvir. O indivíduo coloca alguma coisa que você não viu. Normalmente, quando nós não queremos conselhos, quer dizer, eu sei das coisas, eu não preciso de ninguém, eu é que sei. Isso é orgulho. Vai ouvir os outros. Não que precise seguir. Já houve irmãos que vieram se aconselhar comigo e com outros e não seguiram aquilo que eu falei. Não ouviram a voz da sabedoria, né? Mas Deus é misericordioso, eles sobreviveram. Mas eles não ouviram, não tem importância não ouvir. Ouviram outros. E deu certo, isso que é pior. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ouçam os outros. A responsabilidade final é de quem vai tomar a decisão. Mas se eu ouço, o que que fala aí? Existe segurança, sabedoria, bom êxito. Eu vou tomar uma decisão mais tranquila. Eu ouvi meia dúzia de irmãos e eles estão falando: olha, vai por aqui. Eles mostraram na palavra, quando é o caso, vai por aqui, faz. Isso dá segurança, eu vou tranquilo. Não chegar, faz uma bobagem. Oh, poxa, se você tivesse me falado, você não perguntou? Então precisa tomar cuidado com isso. Agora, quando toma a decisão, a responsabilidade é de quem tomou a decisão. Então, o marido nunca pode tomar decisão nenhuma sem ouvir a esposa. Deus colocou ali como auxiliadora. No momento que ele despreza esse auxílio que Deus colocou ali, ele já está errando. Então ele deve ouvir a esposa. Se tem filhos, ouve os filhos, não tem problema ouvir. Eles podem estar vendo coisas que você não está. Agora, no final, tomou a decisão, disse o caminho é esse, assume a responsabilidade. O indivíduo quer juntar a família: onde é que nós vamos passar esse final de semana? E então ouve todo mundo, pá, pá, pá. E até ele vai: vou fazer o que o pequenininho ali falou. E vai no que o pequenininho falou. E dá tudo errado. Vai para a praia, chove, tem arrestão, quase se afoga, o carro quebra, tudo errado. Ele não pode falar: está vendo, fui escutar o moleque. Não tem escutar o moleque. Você tomou a decisão, esqueça. Quem deu a ideia está fora. Você tomou a decisão, o problema é seu. Você tomou, mas ouça os outros. Isso é extremamente importante. Nós temos que liderar pela palavra e pelo exemplo. Nós temos que tomar cuidado com o exemplo, principalmente por causa dos filhos. Na igreja, por isso que eu falei que é uma das atribuições básicas do presbítero, é mostrar como Deus quer que viva, e em casa o marido. Uma vez, Raquel e eu estávamos num hotel descansando. Se eu estivesse falando com o João, ele ia perguntar descansando do quê, né? Mas nós estávamos descansando e tinha um casal lá com dois filhos pequenininhos, entre 4 e 6 anos no máximo. E nós estávamos subindo a escada, os dois passaram, o menininho era mais velho, e ele estava falando para a irmã assim: eu acho que o pai e a mãe estão mentindo para a gente. Eu acho que o pai e a mãe estão mentindo para a gente. E passaram assim. Quando eles estavam longe, eu falei para Raquel: o que que eles estão fazendo com a vida dessas crianças? O que que está na cabeça dessa criança? Não acredite em ninguém na face da terra, nem no pai e na mãe. Isso é um crime, fazer isso com a criança. É um crime. Quer dizer, não acredite em ninguém. Significa o quê? Ela está aprendendo, todo mundo mente. E eu tenho que tomar cuidado para ver, será que é mentira ou se não é. Todo mundo mente, eu também minto. Ele vai ser um mentiroso. E talvez faça isso com os filhos. Os pais talvez tenham feito isso, porque os pais tenham feito isso para eles também. Mentir, então, é o que o diabo quer, é o pai da mentira. Todo mundo mente. Os pais não podem fazer isso em hipótese alguma. Pode ter assuntos que eles não queiram falar para o filho. Tem problema. Ah, por que que a tia está chorando? Ah, ela está com dor de cabeça. Não é estar dor de cabeça. Pode chegar e falar: não, tem um problema, mas nós não vamos falar para vocês. Vocês não vão saber. Esse problema nós vamos resolver. Mas não precisa mentir. Ah, está com dor de cabeça. Não, está chorando porque tem um problema. Mas a gente, olha, obedece, que senão chama o guarda. Quantas vezes eu vi isso na rua? E o moleque, daí um tempo, ele sabe que a mãe nunca vai chamar o guarda. É mentira. É mentira. E é isso que está incutindo na cabeça da criança. Depois fazem o dia da mentira. Foi outro dia, sexta-feira, dia da mentira. Para quê? Mentem-se todos os dias do ano. Aliás, esse é o único dia que fala a verdade, né? Fala alguma coisa e fala: ah, era mentira. Que é primeiro dia. Aí falou a verdade. É raro falar a verdade. É só mentira, assim. E já pega o pequenininho, desde pequeno. Que exemplo o pai está dando? Então, como o indivíduo vive é absolutamente fundamental. Ensina, olha, isso aqui, mentira não. Não. Agora, pega um menininho assim, se alguém fala que não mente, ele fala: esse é mentiroso. É claro, ele não acredita nem no pai nem na mãe. Ele não tem porto seguro em nenhum lugar. Nós temos que tomar cuidado com o exemplo. Teria outros versículos aqui, eu vou deixar. Nós estamos, na verdade, encerrando o papel do marido. Eu só queria lembrar mais uma vez aquele trecho de Filipenses, falando de Jesus Cristo. Nós nunca podemos esquecer isso, que nós não estamos fazendo essas coisas, cumprindo o papel do marido, cumprindo o papel da esposa. Nós não estamos fazendo isso porque é bom para nós, mas estamos fazendo isso por causa de Jesus Cristo, para mostrar o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja. E o que que ele fez ali em Filipenses 2? Fala que ele se esvaziou, se humilhou e foi obediente. Esse se esvaziou, ele abriu mão dos privilégios. É exatamente o que Jesus Cristo falou lá. Os governadores do povo, esses dominam. Os maiorais exercem autoridade. Os outros dois querem sentar à direita e à esquerda. É isso aí. E nós somos a mesma coisa. Mesma coisa. Né? É isso. Não, não. Abre mão dos privilégios. Ele tinha autoridade, tinha tudo. Ele é o Criador. Não, eu abro mão. Ele se esvaziou, se humilhou. Se colocou sobre os outros, Eu vim não para ser servido, mas para servir. Está tudo naquele episódio que nós lemos. Eu vim para isso aí. E dele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vimos obediente a quem? Ao Pai. É isso que ele fez com a igreja. Ele se esvaziou, se humilhou e foi obediente. Ele é o cabeça da igreja. Ele não é obediente à igreja. Ele é obediente ao Pai na maneira como conduz a igreja. O marido é a mesma coisa. Não é para ter privilégios, é para se colocar sob a família, a esposa, os filhos. É para servir a família e obediente. Obedecendo a esposa? Não. Muitos entendem mal e obedecem a esposa. Não é para obedecer a esposa. Obedece a quem? A Deus. Na maneira como está liderando. O próprio fato de amar e não tratar com amargura significa que está obedecendo a Deus. Então vamos lembrar que aquilo que fazemos no lar é por causa de Jesus Cristo. Vamos agradecer então. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo em que pudemos meditar a respeito da tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, porque tu nos ensinas claramente através dela. Sobretudo, Senhor, queremos te pedir para que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, de maneira que tenhamos condições de aplicá-la nas nossas vidas. Que possamos viver a tua palavra pela capacitação do teu Espírito. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.